O nascimento da ciência moderna se estabeleceu depois daquilo que convencionamos chamar de revolução científica. Um grande movimento intelectual que se estabeleceu entre os séculos XVI e início do século XVIII, acompanhando as transformações culturais, sociais, políticas, econômicas que o movimento humanista e renascentista também procurava demonstrar e demonstrava com aquela maestria toda que vimos em extraordinários personagens como Michelangelo, como Leonardo da Vinci, como William Shakespeare, como Luís de Camões, Erasmo de Roterdã, Giordano Bruno. E a ciência moderna nascerá deste grande processo de transformação no pensamento, dando origem a esse processo de modernidade e de desencantamento do mundo, como nos disse o sociólogo Max Weber. Rompendo com a ciência aristotélico-tomista, herdada da antiguidade, quando nós tínhamos, segundo o próprio Aristóteles, uma determinada ordem cósmica com suas causas motrizes primeiras, com suas causas materiais, suas causas finais, enfim, com a teoria das quatro causas, que nós já analisamos, já trabalhamos em outro episódio, e depois com a adequação do pensamento aristotélico por Tomás de Aquino dentro do mundo da escolástica ao cristianismo, trabalhando com a ideia de Deus como essa causa motora e o princípio fundamental de todas as coisas. Só que aquela concepção que, dentre outras coisas, carregava consigo, por exemplo, uma ordem geocêntrica com uma terra estática do mundo, ela passou a ser amplamente questionada dentro desse resgate de pensamentos antigos. Quando, por exemplo, o Aristarco de Samos, que vivia na ilha de Samos no século IV a.C., é resgatado lá por Copérnico, e ele era um cara que defendia a ordem heliocêntrica do mundo e o movimento dos planetas. Então, o Renascimento, ele não vai ser apenas um elemento inspirado no passado para reproduzir aquelas obras de arte que, dentro do Renascimento, se valiam de tanto desses próprios progressos que a ciência trazia. Muito das técnicas da luz e da sombra, do esfumato, da perspectiva, tudo isso vem com o acompanhamento dos estudos matemáticos que a revolução científica estaria proporcionando. As grandes navegações, elas romperam com a maneira do homem enxergar a si mesmo e a sua potencialidade de conhecimento e o mundo que nos cercava. Aquele universo que se restringia ao norte do continente africano, com extensão até o Saara, o Cabo Bojador, a Europa e a Ásia e o Oriente Médio que se conhecia e que se colocava como a característica do mundo, ele vai por água acima, porque afinal de contas foram as navegações, quando os portugueses, por exemplo, levam tamanhas dimensões, tamanhas distâncias para contornar o continente africano, para depois chegar ao Oceano Índico. E aí voltar com um tipo de mapa que já não poderia mais ser escrito de maneira mística, com todos aqueles elementos de misticismo, todas aquelas crendices, aqueles monstros fantasiosos que até a época das navegações recheavam os mapas e os relatos que criavam o imaginário do homem sobre ele e sobre o mundo que o cercava. As navegações trouxeram a necessidade de uma ciência pragmática, de uma geografia, de uma matemática aplicadas de maneira proporcional, com escalas, com proporções, com descrições verossímeis ou perfeitamente adequadas à natureza, dos próprios acidentes geográficos, das correntes marítimas, da dimensão da Terra. E imagine o que representou, portanto, a chegada do homem europeu à América para que se compreendesse a dimensão da Terra e para que se julgasse aquele conhecimento herdado da tradição aristotélico-tomista como ultrapassado. São esses elementos que levaram o homem a buscar cada vez mais por si, pela sua capacidade de observação, pela sua capacidade de raciocínio, compreender a si mesmo e ao mundo que o cercava. Estudar astronomia agora com uma perspectiva matemática. As ciências naturais, especialmente a própria física, a botânica, a geografia, a náutica, a astronomia, passaram a ser o centro das atenções do homem. E o outro centro fundamental foi o próprio homem, não apenas na sua anatomia, como tão extraordinariamente fez Vesalius, mas a nossa capacidade de raciocínio. Chegávamos lá ao século XVI e já temos o Hieronymus Bosch procurando entender o que, que se passa no nosso subconsciente, os delírios dos sonhos desse homem do seu tempo, a angústia existencialista, de Shakespeare expressada, por exemplo, em Hamlet, na sua angústia do ser ou não ser, eis a questão. Ou seja, o homem, a natureza, vistos de maneira racional, de maneira experimental, de maneira investigativa, passaram a ser o centro desta nova concepção científica e desta nova forma de se produzir o conhecimento. A ciência moderna, ela é uma ciência racional. A ciência moderna é uma ciência pragmática. A ciência moderna é uma ciência que se volta a compreender as coisas da natureza, do mundo natural, do mundo físico. A metafísica deixa para a fé. A maneira como o homem pode salvar a si e salvar a sua alma é o caminho feito pela fé. Entretanto, a compreensão da natureza, a compreensão do cosmos, a compreensão do homem passa a ser um elemento de investigação científica. Uma ciência física naturalista, uma ciência racional, uma ciência pragmática e, acima de tudo, uma ciência metodológica. E nós temos aqui grandes avanços, falei em Vesalius, o pai da anatomia moderna, mas olhem só Copérnico com seu sistema heliocêntrico, Tycho Brahe, Johannes Kepler, Galileu Galilei, os estudos astronômicos sobre o movimento dos astros, sobre o movimento da Terra, a influência dos ciclos lunares sobre as marés, o movimento de translação, o movimento de rotação, a descrição do planeta Terra, agora que passa convictamente a ser arredondado, especialmente depois da experiência bem-sucedida de Fernando de Magalhães e de Sebastião de Elcano com a grande navegação de circunavegação entre 1519 e 1521. O mundo agora passa a ser imaginado com linhas matemáticas de paralelos e de meridianos. As distâncias passam a incluir elementos matemáticos permanentes lá dos seus espaços na Inglaterra. Newton calcula quase com precisão a circunferência da Terra, se valendo inclusive de outro elemento que é incorporado por essa ciência moderna, a tecnologia. Ao final da Revolução Científica já tínhamos o micro e o macroscópio. E já tínhamos uma comprovação, embora a Igreja ainda refutasse essas ideias, a Igreja só vai aceitar o sistema heliocêntrico já no final do século XIX, inclusive condenou cientistas da época como Giordano Bruno à morte pela fogueira, condenou Galileu Galilei, que acabou renunciando a seus princípios, mas o conhecimento não tem portas que o tranquem. Por mais que depois, ainda no século XVI, viessem Index Librorum Prohibitorium e outras sanções e queimas de livros com os autos de fé, a ódio à ignorância em detrimento ao conhecimento, um medievalismo, uma herança medievalista tacanha daqueles que atacam a ciência, que atacam o saber, que atacam os cientistas, que atacam os conhecedores para defender a sua ignorância tacanha, retrógrada, medíocre. Bom, temos até nossos dias, mas este foi o período final, porque afinal de contas a ciência moderna se consolidou. E dentre as metodologias fundamentais, aqui dando uma pálida demonstração de como elas foram, temos o discurso sobre o método de René Descartes. Descartes, que utilizava o método da dúvida, duvidar de todas as coisas até que se encontrasse um conhecimento indubitável. Ele refutava os sentidos, dizia que os sentidos eram enganadores e, através disso, usava, por exemplo, o exemplo da cera com suas diferentes texturas. Se tu mastiga um favo de mel, ele tem uma textura esponjosa e um sabor adocicado, mas se tu pegares uma vela e fores mastigar, não é esse o sentido que te trará. Então, segundo ele, nós temos os sentidos como elemento desse chamado Deus enganador, um demônio enganador, e por isso ele foca na ideia do racionalismo. O método cartesiano é o método racionalista. Depois Spinoza, Leibniz também se valem dele. Mas esse método racionalista, ele é um método dedutivo. Ele, antes de experimentar qualquer coisa, ele já promove raciocínios lógicos, deduções lógicas. E aí, a partir dali, estabelece premissas. Depois se debruça sobre o objeto. Primeiro parte daquilo que é geral. ou seja, de um conhecimento acerca do todo do objeto. Depois divide seu objeto de estudo na maior quantidade de partes possíveis, para que a partir dali possa debruçar-se e lançar suas hipóteses, suas premissas, melhor dizendo, perdão, suas premissas sobre este objeto. Quaisquer das premissas que não possam estar diretamente comprovadas nas todas as partes, essas premissas serão descartadas porque paira sobre elas dúvidas. E nenhum conhecimento pode ser assim se não for indubitável, segundo Descartes. Depois de analisar cada particularidade aplicando aquelas premissas, retirando, eximindo quaisquer dúvidas sobre as quais pudessem pairar quaisquer desconfianças, se produzem conclusões. A partir de premissas falsas não se produzem conclusões verdadeiras, mas a partir de premissas sólidas e verdadeiras poderemos ter conclusões verdadeiras. E aí também sobre estas se aplica a metodologia da dúvida, se estabelece novamente o método de análise, e aí sobre aquelas conclusões sobre as quais nada mais possa causar dúvida, teria-se um conhecimento indubitável, um conhecimento verdadeiro, segundo René Descartes. Esse método racionalista, ele foi muito menos implementado do que o método empirista. John Locke, Francis Bacon e David Hume, com seu empirismo cético, já falo um pouco mais sobre isso, defenderam a ideia de que eram os sentidos, que como o homem é uma folha em branco, como o homem é uma tábula rasa, as impressões, as sensações que produzimos ao experimentar um determinado objeto, e estamos tendo uma experimentação particular, é aquele objeto em si que está produzindo em mim sensações. Como eu tomo um choque elétrico se eu pegar num fio de cobre pelado que esteja eletrocutado. E a partir dali eu produzi uma sensação que me trouxe uma memória e uma ideia. A partir dali, claro que não, desta maneira estúpida de ir levando choques, eu iria produzir o quê? A tentativa de reprodução daquela experimentação que eu fiz. Então, num primeiro momento, o que o empirismo faz? As sensações é que produzem as ideias. Portanto, esse método não é dedutivo. O meu raciocínio foi induzido pela minha sensação. A partir dali, eu produzo hipóteses. E aí eu repito essas hipóteses em experiências múltiplas, variadas, em diversas manifestações daquele meu objeto de estudo. Como, por exemplo, uma geada que, recebendo calor, derrete, aquele gelo derretido ele vira orvalho, aquele orvalho começa depois a soltar um vapor. E aí eu chego à formulação de uma hipótese, observando diversas áreas que estiveram congeladas pela geada, e também depois reproduzo sob outros aspectos o aspecto de um cubo de gelo sobre o qual se aplica calor, e aquele calor começa a liquefazer aquele antigo objeto sólido, aquela coisa material sólida que era o cubo de gelo, transforma ele em algo líquido, e aí aplicando novamente o calor eu vou ter o gás. E aí eu estabeleço uma hipótese, depois dessa repetibilidade, uma hipótese sobre os estados físicos da água. Aplicando estas hipóteses diversas vezes, inclusive invertendo a ordem dos objetos, aplicando o frio ao objeto líquido e tornando-o sólido novamente, a partir dali aquela minha formulação hipotética torna-se uma tese. Aquelas hipóteses que eu formulei depois de repetidas experiências produzem agora uma tese. Mas como eu jamais, e aí entra Hume, Hume diz, eu nunca vou conseguir experimentar todas as individualidades desse meu objeto de estudo. Então a minha tese obtida através dessa minha experimentação, ela é uma tese provável. Então percebam que nós temos no método empírico a ideia fundamental de primeiro se ter a experiência que induz ao raciocínio. O raciocínio investiga uma série de hipóteses num problema que eu observei, repito essas experiências e a partir dali o que restar comprovado depois da repetibilidade dessas experiências é uma tese, e uma tese provável de conhecimento. Essas foram as duas principais metodologias que surgiram durante a Revolução Científica. Mais adiante vou falar sobre o criticismo kantiano quando trabalharmos o iluminismo. E assim faço para vocês uma síntese da Revolução Científica dos séculos XVI e XVII, que deu origem ao que convencionamos chamar de ciência moderna. Aqui foi o professor Fábio Catani em mais um episódio da História da Sua Aprovação.